Então, nós vamos falar hoje dos rins. Os rins, eles estão ligados às vias de condutos que drenam a urina e a levam para ser eliminada no meio externo. Então, esses condutos, eles recebem o nome de vias urinárias, né? E nós dizemos vias urinárias porque nós dizemos respeito. É a porção inicial da pelve renal aos uréteres, que são ductos que interligam os rins à bexiga, e a bexiga, que é um reservatório urinário, além da uretra, que é uma via excretora de urina, tendo características diferenciais nos dois sexos. Os rins, eles possuem funções, muito importantes. A primeira função do rim é a formação da urina, né? Nós temos a formação da urina. Ele é responsável também pela regulação do volume da água corporal, pela manutenção do líquido extracelular, além do equilíbrio ácido-base sistêmico. Então, a formação da urina, a urina, né, ela é um composto decorrente da filtração de inúmeros elementos da corrente sanguínea. E a formação da urina, ela envolve a formação de um filtrado glomerular que vai sendo transformado gradativamente ao nível de túbulos que constituem as unidades morfofuncionais dos rins, que são os túbulos uriníferos. Então, a passagem do filtrado pelos segmentos desses túbulos faz com que ele receba e dele seja retirado uma série de substâncias lançadas ou absorvidas em seu lume. E o resultado final, que é a formação da urina nos segmentos finais dos túbulos, que será então drenada por um sistema de ductos que constituem as vias urinárias e as levarão o líquido ao meio externo. Já a função dela na regulação do volume corporal. Então, durante os mecanismos fisiológicos do organismo, há uma troca bastante significativa entre os compartimentos intravascular e extravascular, sendo que o excedente de líquido ele precisa ser eliminado e, caso não haja excesso, esse líquido precisa ser preservado. Então, esse controle de excreção e preservação é essa manutenção, né, essa função da manutenção do líquido extracelular, que é feita em grande parte pelos rins, né? E adicionalmente, o corpo humano é altamente suscetível a balanço de concentrações de ácidos e base, sobretudo com o balanço de íons de prótons e íons bicarbonatos produzidos na célula. Então, esse pH do interstício e do sangue poderia ser alterado caso não houvesse esse equilíbrio de ácido básico sistêmico que é proporcionado pelo sistema renal. Já as vias urinárias, elas possuem três funções, que é a função de conduzir, armazenar e eliminar a urina. Ela é conduzida e, no caso, ela é armazenada, sobretudo no nível, né, da bexiga urinária. E o segmento da uretra tem a função, né, de eliminar essa urina para o meio externo através da micção. Estrutura geral dos rins. Cada rim ele tem um formato clássico em grão de feijão, como uma superfície côncava, onde se encontra o ilho renal, que é uma reentrância, e uma superfície convexa em oposição. O rim é um órgão situado em uma posição retroperitoneal, que quer dizer que ele está atrás do peritônio, ou seja, ele está aderido, né, a uma superfície interna da parede dorsal do abdômen, e ele é fixado a essa superfície por meio do tecido adiposo unilocular que compõe a cápsula perirrenal. Essa cápsula perirrenal, ela reveste a cápsula do rim. Enquanto o rim é um órgão parenquimentoso, ele tem uma estrutura glandular, né? Então, o rim é de uma estruturação basicamente epitelial, mas nós não podemos ainda, por mais que ele tenha uma organização tubular, não tem nos livros que ele é uma glândula tubulosa mucosa. Ele é um órgão, então, que apesar dessas funções glomerulares secundárias, tem a sua função primordial estruturada ao redor dos eventos de filtração e da excreção. Então, o rim ele é recoberto por uma cápsula de tecido conjuntivo denso modelado. E a olho nu, o rim ele tem duas regiões bem delimitadas em seu parênquima, que é uma região mais periférica, que é o córtex, que é mais intensamente corada. E nós temos uma região mais interna, que é a medula, mais palidamente corada. Na medula, nós podemos observar subdivisões em formato triangular, que são as pirâmides renais ou as pirâmides de Malpighi. A base dessas pirâmides é voltada para o córtex e seu ápice é voltado para as primeiras regiões coletoras dos rins, né, que são os cálices menores. Os cálices menores, eles são subdivisões dos cálices maiores. E essas estruturas se unem e formam a pelve renal, que é uma estrutura que vai originar, né, o ureter. Então, a pelve renal, ela ocupa o espaço interno, que é o denominado seio renal, e cuja entrada se dá pelo ílio renal. O ílio renal, então, é uma abertura propriamente dita, que é através do qual há a saída do ureter, há também a passagem de vasos renais, a artéria renal e a veia renal. Então, cada cálice menor está acoplado ao ápice de cada pirâmide renal, em uma estrutura denominada papila renal. Então, a base contralateral, que está voltada para o córtex, partem de faixas perpendiculares à superfície do rim. São projeções, da pirâmide medular em direção ao parênquima cortical, que nós chamamos de raios medulares. Então, os túbulos urinífero, eles constituem as unidades morfofuncionais dos rins e se distribuem ao longo da estrutura das regiões do córtex e da medula renal. Esses túbulos, eles são de natureza epitelial e é justamente isso que faz com que o rim tenha uma configuração epitelial glandular. Essa configuração suscitaria a se pensar que o rim fosse dividido em lobos ou lóbulos renais. Essa subdivisão de fato existe, mas não há uma nitidez característica como em outras glândulas. Então, a subdivisão em lobos e lóbulos se faz somente com base na passagem do túbulos e dos vasos sanguíneos através do parênquima renal. Por entre as pirâmides renais, passam ramos vasculares que são responsáveis pela divisão do parênquima em lobos e lóbulos. E por entre as pirâmides também, embora haja área de córtex externo, temos também a presença de um parênquima cortical entre eles, que são as colunas renais ou as colunas de Bertin.